4:17. Ontem nós falamos aqui sobre o alerta feito pelo Hospital Universitário de muita ocupação, né, uma grande ocupação, principalmente no pronto atendimento pediátrico. O hospital informou que estava operando no limite. E hoje nós vamos falar sobre essa questão da saúde, essa questão do atendimento na saúde, com o secretário de Gestão de Pessoas e Interino da Saúde de Maringá, secretário de Saúde Interino aqui de Maringá, Clóvis Augusto de Mello, que está com a gente aqui no estúdio da CBN Maringá. Estamos ao vivo em 95,5 FM e também pelo Facebook da CBN Maringá. Secretário, muito boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN, é sempre um prazer estar aqui para passar as informações para vocês.
A gente já conversou antes sobre essa questão e o senhor disse que há uma pressão sobre o sistema de pronto atendimento. O que está acontecendo?
Pois é, a pressão sobre o sistema de saúde ela é nacional, ela não é um fenômeno localizado em Maringá e não está restrita só ao sistema público de saúde, mas também ao sistema particular, privado de saúde. Então nós temos algumas hipóteses em relação ao que está acontecendo. Uma delas, por conta da Covid, nós ficamos quase 2 anos sem fazer os atendimentos eletivos e todas aquelas coisas. Então, com a volta do atendimento normal ao sistema de saúde, as pessoas começaram a procurar o sistema de saúde, uma grande demanda reprimida que está se transformando em uma série de pessoas procurando ao mesmo tempo os serviços de saúde, tanto públicos quanto privados. E isso se repete não só por exemplo, nas UPAs de Maringá, a UPA Zona Norte e Zona Sul, mas também no atendimento pediátrico. Veja só que nós estávamos atendendo muitas crianças na UPA, no PAC, que fica ali colado, anexo da UPA Zona Norte, cerca de 350 crianças por dia, uma média. Nós abrimos o atendimento na Zona Sul, para ver se a gente conseguia desafogar um pouco a UPA Zona Norte. O que aconteceu? Continuamos atendendo 350 crianças, no média, no PAC e mais 200 crianças na UPA Zona Sul. Quer dizer, então há uma demanda reprimida muito grande. O que mais está causando isso? Estamos vivendo uma época de sazonalidade no que se refere a crianças, de muitos vírus respiratórios, como o vírus sincicial respiratório, adenovírus, rinovírus, metapneumovírus. Então todos esses estão circulando muito no país inteiro, porque isso é um fenômeno nacional, repito, e ele vem trazendo muita pressão sobre o atendimento pediátrico. Para você ter uma ideia, ontem num hospital privado em Maringá, que atende via plano de saúde, a espera estava em mais de 10 horas no atendimento particular, e daí a pessoa acabou indo para a UPA Zona Sul, onde ela foi atendida mais rápido. Levou 3 horas para ser atendida, porque na UPA Zona Sul estava mais tranquilo ainda que no atendimento particular. Então, o sistema de saúde, como um todo, público e privado, está sofrendo uma grande pressão nesse momento, tanto pediátrico, por conta desses vírus respiratórios, e no adulto, um pouco de dengue, agora com a queda os mutirões que a prefeitura fez e a queda das temperaturas, tem caído um pouco os casos de dengue, o que a gente comemora, graças a Deus, né? O ideal é que eles voltem a zero, né? Com o frio, acho que isso acontece, que o mosquito não gosta de frio, e também as pessoas seguirem lá com aquelas recomendações de limpar o seu quintal, não deixar que o lixo se transforme em criadouro de dengue. Então, além disso, além da dengue, pouquinho de Covid, porque o Covid caiu bastante, salvo engano, ontem nós tínhamos apenas uma criança internada na UTI e 5 adultos na UTI de adulto de Covid. O resto dos atendimentos de UTI eram todos relacionados em relação à criança, principalmente broncopneumonia, ou bronquiolites, que são causados por essas viroses, e no atendimento de adultos, aí você tem um pouco de dengue, bem pouquinho de Covid, mas daí principalmente aí você tem aqueles casos que são de urgência e emergência, acidente vascular cerebral, infartos, fraturas, lacerações, acidentes de trânsito, brigas, que acabam indo para urgência e emergência. Tem outro ponto que eu gostaria de destacar, Luciana, o momento agora é de nós ressaltarmos para as pessoas como se utiliza o sistema de saúde, né? Nós temos 34 UBSs, né? Se você não está com um problema com aquilo que você tem, um AVC, um infarto, uma laceração, uma fratura, ou com sintomas graves de dengue, como dores abdominais, febre muito alta e algum tipo de sangramento, se você não tem nada disso, você procura a UBS, lá você é atendido mais rápido, porque se você for para o pronto atendimento e te colocar uma pulseira verde, significa que não é urgência. E o pronto atendimento é para urgência e emergência, para esses casos. Então, essas prioridades vão passar na frente. A pulseira vermelha, que tem que ser atendida imediatamente, ou a pulseirinha amarela, que tem que ser atendida em muito brevemente, eles vão passar na sua frente à medida que vão chegando, porque o seu caso não é grave. Não é de urgência e emergência, vai ser atendido, mas vai demorar um pouco mais.
Mas um pai que está, uma mãe que está com filho, filha doente, será que ele entende essa questão de o que é emergente e o que não é?
Então, nós estamos fazendo, deve sair aí na próxima semana, ou nas próximas duas semanas, um roteirinho de como funciona a UPA e como funciona a UBS, justamente para a gente informar para o cidadão, para a cidadã, como é que se usa essas estruturas, de forma que você não vá num lugar onde, claro, você vai ser atendido, mas você vai perder muito tempo, sendo que você tem 34 UBS para você utilizar para casos que não são graves.
E você tem o risco também de se contaminar nesse local.
Você tem o risco de se contaminar em qualquer local hoje em dia, né? Eu vejo que vocês aqui estão todos usando máscaras.
Mas se você vai para uma unidade, vai para um hospital, para uma unidade de pronto atendimento, e às vezes você não está com nenhuma virose, você pode talvez...
A gente vê isso muito no atendimento de crianças, né? Às vezes a criança nunca vai sozinha, ela vai com a família. Normalmente é uma parte grande da família. Vai o pai, vai a mãe, às vezes ele leva até um irmãozinho que não está doente. E que pode acabar não pegando do irmão, mas pegando de alguém lá, algum outro tipo de virose que está circulando. E tem um outro problema, Luciano, que é importante falar para os nossos ouvintes, né? Você tem uma pressão também sobre o sistema de unidades de terapias intensivas. No país inteiro, no Paraná, isso não é diferente, tanto é que alguns pacientes de outras regiões chegaram a ser mandados para Maringá em algum momento, e em alguns momentos pacientes de Maringá foram mandados para outra região, como Colorado até, para Curitiba, porque é onde tem UTI vaga e a pessoa precisa, ela é encaminhada pela regulação do Estado. Importante frisar que essa regulação de leitos, tanto leitos de enfermaria quanto de UTI, ela é feita pelo Estado. Então tem uma pessoa lá que fica vendo qual é a gravidade dos casos e vai encaminhando para onde tem vagas em UTI. O que que acontece? Às vezes você tem um problema de leito, e isso a gente está tentando resolver adquirindo um teste de laboratório, chama-se painel viral. Às vezes você tem uma criança que está com um tipo de virose que você não sabe o que é. Enquanto você não sabe o que é, só sabe que é uma virose, ela tem que ficar isolada. Então, se você tem um quarto com três leitos, por exemplo, essa criança tem que ficar isolada, ela ocupa os três, porque eu não posso colocar outras duas crianças. Então, o que que a gente está fazendo? A gente está adquirindo este teste, chama-se painel viral, para a gente descobrir mais rapidamente qual é o tipo de vírus que a criança tem, para que a gente possa colocar crianças com o mesmo vírus, não tem problema, elas já estão com aquele vírus, que você não pode misturar, e aí você consegue racionalizar os leitos. A gente também está montando, além de ter feito aberto a pediatria na Zona Sul, na UPA Zona Sul, a gente também está montando um laboratório dentro do PAC para a gente agilizar o resultado dos exames, de forma que as crianças esperem menos. Então a gente está tomando uma série de atitudes no sentido de ir resolvendo o problema, mas a pressão ainda sobre o sistema de saúde como um todo, ela é muito grande.
Agora, por que pressão sobre leitos de UTI? Porque durante a pandemia houve um aumento muito expressivo, pelo menos todas as autoridades de saúde falavam isso, né? Um aumento do número de leitos, e eles foram desativados em grande número, alguns
ficaram... Sim, o Ministério da Saúde, à medida que a pandemia foi arrefecendo, eles foram desativando os leitos de UTI, inclusive tinha aqui até aquelas estruturas temporárias.
Mas nem todos aqueles leitos que foram abertos foram desativados, né? Alguns ficaram ainda funcionando.
Não, os que ficaram, ficaram alguns funcionando, e tem aqueles que já são da estrutura, que já vem de tempos, você aumenta um pouco de quando em quando, à medida que a população vai aumentando. Mas o caso é, se você tem muitas pessoas procurando sistema de saúde e muitas pessoas agravando, porque o caso não é às vezes nem dela precisar estar numa UTI, mas o simples fato dela precisar de um suporte de UTI, você já começa a guardar aquela UTI para aquela pessoa, né? Se ela agravar, ela está sendo acompanhada, está no leito de enfermaria, mas ela precisa do suporte, porque se ela agravar, ela tem que ser mandada para o UTI, você já tem que guardar esse leito, porque senão ela agrava e você não tem. Então tem todas essas condicionantes que estão acontecendo agora de uma maneira completamente diferente do que aconteceu no passado, e que estão levando a gente a tomar diversas atitudes no sentido de atender da melhor forma possível nesse momento aí de dificuldade.
É uma reorganização do sistema, isso?
Sim, você vai reorganizando, você vai vendo o que você precisa, você vai abrindo novos leitos, você vai fazendo o que é possível. Mas como eu te disse, a gente abriu a Zona Sul, em vez de diminuir a pressão no PAC, eu acabei atendendo 200 pessoas a mais lá. Então eu deixei de atender 350 e passei a atender 550.
Eram crianças, né, que estavam em casa, os pais não iam levar no PAC.
Exato, e outra também, é aquela coisa que eu falei, é preciso saber usar o serviço. É, a gente tem o diagnóstico lá, a gente faz as pesquisas para ver o que está acontecendo, né? Por que as pessoas estão procurando? 88% das pessoas que procuram a UPA, Zona Norte ou Zona Sul, ou atendimento pediátrico PAC na Zona Norte e o atendimento na Zona Sul, são de pessoas que não são graves. Uhum. E essas estruturas são para urgência e emergência. Uhum. Né? Por isso que aí você enche com pessoas com pulseirinha verde, que poderiam estar sendo atendidas com mais conforto, com mais agilidade nas UBS, elas acabam indo lá e daí estendendo o tempo de atendimento.
Mas eu imagino que os pais, quando os filhos estão, por exemplo, com febre, já procurem um atendimento. Sim. Uma febre já deixa o pai
se
em alerta.
Se for uma febre pequena, UBS. Não. Né, o que nós fizemos também? Nós começaram a aparecer muitos casos de dengue nas UPAs. O que a gente fez? E isso aumenta a pressão, claro, sobre o sistema. O que a gente fez? A gente abriu a sentinela de dengue na UBS Pinheiros, né? Uhum. Para que a gente remanejasse aquelas pulseiras verdes, aquelas pessoas com dengue, que não é aquele caso que pode até se transformar numa dengue hemorrágica, para a UBS para ser atendido lá no UBS Pinheiros das 7 às 23 horas. Então isso deu uma diminuída boa na pressão sobre os atendimentos na UPA. Né? Durante um tempo também, a gente continua fazendo isso, dependendo como está o atendimento. Às vezes a Zona Sul, pediátrico, está com menos atendimentos, a demora está menor do que na Zona Norte. Então a gente pega e faz o transporte, como a gente faz para o UBS Pinheiros, uhum. A gente leva para a Zona Sul, eles são atendidos lá, depois a gente retorna, porque daí o tempo de atendimento é menor. A gente vai buscando essas saídas para ir remanejando para o atendimento ser o mais ágil possível.
E em relação à dengue, está acontecendo algo também diferente? Assim, os casos estão mais graves do que no passado?
Olha, infelizmente nós tivemos 2 óbitos. As pessoas precisam se conscientizar que a dengue é uma doença perigosa, que ela, como disse a doutora Ana, a doutora Ana Gurgel, que é a nossa presidente da Comissão de Controle de Infecção do Hospital Municipal. A dengue é uma doença que antes as pessoas pensavam, era o que se dizia, que você precisava pegar 2 vezes para você virar dengue hemorrágica. Não, isso não é mais verdade. Na primeira vez ela já pode virar dengue hemorrágica. Não se sabe ainda o motivo, essa pergunta que todos os cientistas querem responder, porque isso acontece com algumas pessoas que às vezes nem comorbidades têm, mas que acaba se transformando na dengue hemorrágica e pode matar, como aconteceu infelizmente aqui na nossa cidade, um caso já confirmado daquele menino de 20 anos e o outro daquela moça que está sendo investigado ainda pelo Estado, porque quem faz a confirmação é a Secretaria de Estado da Saúde. A gente manda os documentos que a gente recebe do hospital, vai para lá. Então as pessoas precisam se conscientizar, a dengue é uma doença perigosa e ela também traz uma série de prejuízos. Você fica em casa, fica passando mal, toma remédios, não pode trabalhar, quer dizer, tem toda essa questão. E é uma doença cujo controle só depende de nós.
Secretário, eu tenho pouco tempo, mas eu gostaria só de saber se tem alguma atualização sobre o Hospital da Criança.
Então, o Hospital da Criança, é bom explicar isso. O Hospital da Criança, uma fase está praticamente terminada, que é a fase da obra com as coisas que estão lá dentro, equipamentos, instrumentos. Isso está praticamente finalizado. Por que não está finalizado? É a fase externa que está sendo feita, então a previsão é que ali por agosto, setembro esteja terminado, se o tempo colaborar também, porque a obra externa não pode chover muito. Né? Então, no que se refere à parte com a parceira, na PMIF WFO, nós fizemos no começo do ano uma vistoria. O que é isso? Ela entregou o hospital e disse assim, ó, de minha parte está pronto. Então a gente fez uma vistoria para ter a guarda do hospital e ela disse, ó, entreguei um computador, um microfone, 2 alto-falantes. Então a gente foi lá e viu, bom, tem um computador, tem um microfone, tem 2 alto-falantes, está faltando um cabo, então a gente fez algumas ressalvas, devolveu. Depois as equipes de saúde, tanto de engenheiros quanto de técnicos, eles fizeram a análise se aquilo que foi entregue era o que estava previsto nos memoriais descritivos, nos planos de trabalho, nas reuniões dos grupos de trabalho, ou seja, se esse computador que está entregue, ele é um i7 com tela de 15. Nossa, se o microfone ele veio com a espuma, então agora
bem
a gente...
detalhado, né?
Bem detalhado, de tudo. Veja que são 2.000 ambientes dentro do Hospital da Criança.
Nossa.
Então nós fizemos pelo menos umas 8.000 visitas, porque a gente entrou pelo menos 4 vezes em cada lugar para ver se estava tudo certo, tanto de equipamentos, instrumentos, materiais, mobiliário, quanto também da obra em si, quer dizer, parede, tomada, lâmpada, rede de esgoto, tudo isso. Fizemos esse material e na semana passada eu mesmo pessoalmente fui lá em Curitiba e entreguei para a parceira, olha, essas são as ressalvas que a gente tem. Agora ela tem um prazo para ou corrigir aquilo que a gente colocou, ou esclarecer porque não fez, ou justificar porque não fez. Isto feito, nós continuamos no processo. Então está nesse pé. Uma outra vertente é a questão de quem vai tocar o hospital, né?
Vai ter então, um chamamento público.
Nós temos algumas possibilidades. O chamamento público está sendo feito, que ele pode ser por organização social, ele pode ser por PPP, que a gente até meio que descartou, porque PPP é um processo amoroso, ele leva pelo menos 2 anos e não é isso que o prefeito Ulisses Maia quer. Ele pode ser por organizações filantrópicas, ele pode ser um contrato de gestão com o Estado, ou um outro plano é, se nada disso acontecer, também a própria prefeitura pode, junto com o Estado, assumir o hospital, colocar suas estruturas lá dentro. Não diria que é desvirtuar o que acontece no hospital, porque o hospital é projetado para ser um hospital de doenças raras, para crianças e doenças raras. Nós estaremos atendendo crianças, mas as doenças raras, daí, de qualquer forma, nós temos que consolidar com instituições de ensino, com grandes centros de pesquisa, inclusive internacionais. Então isso vai ser feito, não é um processo que em 6 meses, 1 ano você resolve, isso é uma construção que leva alguns anos, mas a ideia é que até o final do ano ele esteja funcionando de uma forma ou de outra, com um parceiro ou com o Estado, União e Município, que na verdade são os 3 entes que participam dessa gestão do Hospital da Criança.
Secretário, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN, pela entrevista e uma ótima tarde.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Nós conversamos com o secretário interino de Saúde, Clóvis Augusto de Mello, que nos falou por que o sistema de pronto atendimento na saúde está sob pressão. Sim.